Audiobook Grátis apresenta. Em dois importantes grupos se divide a raça índia, habitante de merenda, os Guaicurus e os Xanés. Os primeiros compreendem três tribos, a Guaicuru, propriamente dita, que vai desaparecendo pelo contacto imediato com a gente branca, os Caduels que, pelo contrário, conservam-se no estado quase selvático, em terrenos próximos aos rios Paraguai e Nabilec, ainda não bem explorados, e os Beaquiels que habitam com os Caduels. Os Xanés subdividem-se em quatro ramificações, os Terenas, que constituem os 3/5 da população aborígene, os Laianas, os Quiniquinaus e os Guanás ou Choronós, de entre todos, os mais dóceis e civilizados. A língua é a mesma para todos estes, com algumas alterações que entretanto não lhes impedem a fácil compreensão recíproca. Os costumes e práticas gerais, o seu tipo, porém, conservando um facies bem determinado, oferece distinções que assignalam caracteristicamente cada uma destas tribos. O Terena é ágil e ativo, o seu parecer exprime mobilidade, a sua inteligência é astuciosa e com propensão ao mal. Aceita com dificuldade as nossas ideias e conserva arraigados os seus usos especiais, talvez por espírito mais firme de liberdade. O homem é robusto, corpulento, de boa estatura, o seu semblante apresenta o nariz um tanto achatado na base das sobrancelhas pouco oblíquas, em alguns indivíduos bastas e desenhadas com regularidade e às vezes é pugibarba, outras têm buço e barbas bem aparentes. A desconfiança transluz nos seus olhares inquietos, vivos a dubrez nos seus gestos. Escondem com gosto os sentimentos que os agitam, falam com volubilidade, usando do seu idioma sempre que podem, e indicando o aborrecimento em se expressarem em português. As mulheres são de estatura baixa, têm a cara larga, beiços finos, cabelos grossos e compridos. Às vezes, o seu tipo tem um cunho de amenidade que admira, grande regularidade nas feições e expressão de inteligência. Trazem comumente parte do busto descoberto e uma julata de algodão cingido abaixo dos seios, com uma das pontas passada entre as coxas e segura na cintura. Raras mulheres sabem falar o português, todas porém o compreendem bem, apesar de fingirem não entendê-lo. São as mais laboriosas e industriosas da raça índia, guardada a relação necessária entre atividade e indolência próprias das nações índias. O Laiana é um tipo de transição, tem muito melhores instintos, menos aversão aos brancos, de cuja língua se servem sem repugnância, pelo contrário, com gosto e facilidade. O homem é mais delgado que o Terena, menos inquieto, a fisionomia contudo é muito menos viva e inteligente. Os seus hábitos de trabalho são mais aproveitáveis, porém menos constantes e esforçados. As mulheres geralmente são feias, têm os olhos comumente apertados, a cor dúbia, não é o avermelhado franco do corpo da Terena nem o amarelo, algum tanto macilento, da Quiniquinal. Entretanto, como em quase todas as Índias Xanés, o talho do corpo é elegante e esbelto, as mãos e pés pequenos e delicados. O tipo Quiniquinal é já muito diverso dos dois precedentes, o homem traz estampadas no rosto a apatia e placidez, as feições, sem animação, são regulares e proximamente belas. A sua força de trabalho é muito diminuta, ele passa os dias, deitado sobre um couro pelado, sem saudades do passado, nem receios do futuro cultiva, com grande custo, alguns cereais que a família come na proporção da colheita se abundante, muito tudo em poucos dias se nenhuma, passará a cocos e frutas do mato. A mulher Quiniquinal é bela, pela mistura de raças, fácil nessa tribo mais relacionada com os brancos e negros e encostada a eles. A cor ou é de um amarelo escuro de canédia, caburé, ou de um branco ligeiramente amarelado. Neste caso, as faces são delicadamente rosadas à tespura, os lábios rubros, as gengivas vermelhas. Quase todas compreendem o português, fazem esforços para falá-lo, apesar do vexame que mostram experimentar. O Guaná, no distrito, quase tem desaparecido nas raças branca, índia ou negra, que o cercão. Vimos porém uma índia, chamada Antônia, filha de pai Quiniquinal e mãe Guaná, que, sobre ser um verdadeiro tipo de beleza pela venustade do rosto, pelo delicado da epiderme e elegância do corpo, tinha suma graciosidade e donaire. Os Guaicurus, homens em extremo vigorosos, têm as feições brutais e grosseiras, estatura maior que Meian, avantajada, às vezes, por modo estranhável. O capitão Lapagates, chefe de uma aldeia de Cadwells, o qual vimos no Taboco, era um varão imponente, com rosto expressivo e olhar inteligente e tinha no trato uma amenidade bondadosa que muito caracterizava aquele herói do Forte Olimpo. É geral a todos os índios aguçarem os dentes, formando pontas finas, é também geral usarem de urucu e jenipapo, para pintarem no rosto arabescos, figurando desenhos singulares ou para fingirem barbas e bigodes. Entre os Cadwells, contudo, é isto regalia peculiar às mulheres e filhas dos capitães, os mais pintam tão somente ao redor da boca, o que lhes dá aspecto curiosamente feroz. Esses desenhos são, às vezes, feitos com muita regularidade, ora simplesmente com alguma tinta corante em vésperas de solenidades, ora marcados indelevelmente com uma ponta de agulha em brasa. É também comum a todos os índios do distrito o hábito da mais apurada limpeza, lavam o corpo 3 ou 4 vezes por dia por qualquer tempo que faça, calor ou frio. As mulheres cuidam muito na alvura de seus panos e procuram sempre andar limpas, exceptas as velhas que dão, com o tempo, de mão a esses cuidados. Os terenas, como acima dissemos, formam a maior parte da população índia do distrito. As suas aldeias estavam situadas no Nashedashi, a 6 léguas da vila de Merenda Anipeg, a 7.12 na Cachoeirinha, e num lugar a 3 léguas, constituindo um aldeamento chamado Grande, além de outros pequenos centros. 3 a 4 mil indivíduos moravam nesses diversos pontos. Os Kiniquinaus aldeavam no Euagaxigo, a 7 léguas N de Merenda, os Guanás no Eponadigo e no Laiad, em número de 30 a 40, e os Laianas a 1/2 légua da vila. Os Guaicurus habitavam no Lalima e perto de Nioac, e os Indômitos e falsos Cadwells em Amagalobida e Nabilec, para os lados do rio Paraguai. O aldeamento modelo no Baixo Paraguai era incontestavelmente o do Mato Grande ou do Bom Sutileço, perto de Albuquerque, onde os Kiniquinaus, debaixo da paternal e inteligente direção do virtuosíssimo missionário Frei Mariano de Bagnaia, apresentavam os frutos valiosos da catechese bem entendida. Aí os índios, obrigados a um trabalho regular, viviam na abundância, entregavam-se a diversos ofícios e aprendiam as artes liberais. Havia uma banda de música, toda composta de indígenas. Uma escola de primeiras letras funcionava com um número crescido de alunos estudiosos e nela se incutiam os princípios de religião, de que tanto necessitam aquelas infelizes criaturas. Uma tribo, que desapareceu do distrito quase totalmente, é a dos Guaxis, da qual se encontram só alguns indivíduos, confundidos com gente de outra nação. Esta extinção é devida ao hábito extraordinariamente imoral da morte dos fetos no ventre das mães, as quais produzem os vômitos, usando de ervas e raízes apropriadas. Os Laianas vão também pouco a pouco se extinguindo e, apesar do contato contínuo com os mirandenses, iguais fatos se dão entre Kiniquinaus e Terenas. Entre os índios acima mencionados, aparecem alguns Kaiowás. Habitantes do norte da República do Paraguai, nas cabeceiras do rio Aquidavan, são prisioneiros de guerra nas correrias que os Cadwells costumavam fazer nas terras daquela república. Para esse fim saiam do Nabilec, passavam os campos da Pedra de Cal e, costeando a Serra de Dourados, iam ter as águas do Iguatemi, contra a vertente do Aquidavan. Os Kaiowás eram vendidos depois e passavam, de mão em mão, na qualidade de captivos, aos quais chamam captiveiros. A escravidão é a mais doce possível. O captiveiro faz parte da família, come com ela, é tratado como filho da casa, tem até regalias especiais. A senhora irá buscar água à fonte e lavar a roupa que pertence ao seu escravo e nunca o obrigará a estes serviços. Entretanto, os captivos são vendidos com suma facilidade por qualquer ninharia, apesar da longa convivência que os unam ao senhor. Os índios do distrito vivem na maior ignorância e indiferença em matéria de religião. A catechese acha-se muito atrasada e tem sido mal dirigida. Poucos Kiniquinaus conhecem a significação da cruz e somente alguns Guanás usam de nossas preces. O mais existe nas maiores trevas, entretanto eles têm na língua uma palavra para exprimirem Deus, a quem chamam em Andiara. Cada tribo tem, porém, um certo número de padres cantores, os quais servem ao mesmo tempo de médicos e feiticeiros, são destinados desde a infância ao sacerdócio e ainda crianças aprendem as poucas cantigas que lhes são particulares. Homens e mulheres servem indistintamente, nenhum signal os distingue, nenhum respeito os rodeia. O mais absurdo fetichismo pareceu-nos ser a religião dos padres. Por qualquer motivo, colheitas, chuva continua, sol ardente, pendoar do milho, etc., cantarão noites inteiras, denunciando preságios e conversando com a ave Macauã, que eles fingem chamar de longe, imitando o cantar tristonho. Este pássaro é, pois, para eles um ente sagrado. Entretanto, os outros índios matam o Macauã com tão pouca reverência, que indica o pouco caso que dele fazem. Temos por sem dúvida que os próprios padres, em ocasião oportuna, saboreiem a carne daquela ave, dando de mão aos princípios religiosos e ao encargo de consciência. Às vezes, no meio de suas práticas, o padre faz grosseiros exercícios de prestidigitação, finge engolir penas compridas, tira-as do nariz, introduz flechas no estômago, etc., etc. Entretanto, seus admiradores são quase sempre crianças e velhas. Os homens passam por diante dele, lançando olhares do mais completo indiferentismo, que sai incredulidade. O padre, para suas vigílias, veste-se com uma julata, ornada de lentejoulas e presa à cintura por uma espécie de talim de conta-se pinto tórax, braços e cara com jenipapo e urucu. Estende um couro diante de sua porta e nele caminha, lenta e compassadamente, avançando e recuando, a cantar, ora estrondosamente, ora em voz baixa e monótona, com acompanhamento de um chocalho, que ele segura na mão direita. Na esquerda empunha um espanador feito de penas de eme bordado com desenhos caprichosos. Uma família inteira pode ser de padres, assim pai, mãe e filhos cantam juntamente noites inteiras, cada um no seu couro, com seu espanador, cabaça e mais adorno suas mulheres, como os homens, trazem a parte superior do corpo nua e pintada. O canto de madrugada sofre uma parada longa, de repente soa muito ao longe o grito do Macauã, responde-lhe o padre e vem se aproximando o pássaro com pios cada vez mais próximos, e, afinal, começam as suas revelações ao sacerdote. Essa cena não deixa de impressionar, pois a imitação do cantar do Macauã ao longe sucessivamente mais e mais perto, é feita com toda a perfeição. O padre, como médico, é da mais crassa ignorância, não usa das plantas medicinais que o rodeiam e cujas propriedades medicamentosas parece desconhecer completamente. Ele aparta tão somente o doente do contacto com os outros, apalpa-o diversas vezes, sopra no lugar enfermo e canta frequentemente, consultando Macauã. É a verdadeira medicina expectante, com fórmulas charlatânicas próprias da inteligência do facultativo e do medicando. Quando o doente falece, o médico jacta-se de telefone deixado morrer por gosto nos casos de cura, recebe presentes e por muitos dias é ainda sustentado pela família do convalescente, a qual tem esta obrigação durante toda a moléstia. Quando morre um indivíduo, a aldeia toda entra em alvoroto. A casa do morto é invadida, e nela levantam-se gemidos e gritos agudíssimos, soltos pelo mulherio e crianças. Ora, é um barulho ingente dominado pelo soluçar estrepitoso do parente mais próximo. Ora, é um murmúrio confuso que dura alguns minutos, recomeçando aquelas lamentações, que se ouvem muito longe. O corpo fica em casa 2 ou 3 horas somente, é logo amarrado em uma rede enfiada num varapau, que vai carregado por 2 parentes. O enterro dirige-se para o cemitério, acompanhado por todas as pessoas das casas por defronte das quais vai passando. A grita se ergue assim cada vez mais intensa, todos lamentam-se, todos urram. No ato de entregar o cadáver à terra, junto à cova matam-se os animais mais queridos do morto, ao qual enterram com todos os objetos que mais afeiçoara. Se, nesse ato, se apresenta alguém pedindo qualquer animal ou objeto, obtém-o logo sem dificuldade nem paga, ficando desde aí propriedade dele. Os parentes cedem por esse modo reses, manadas de egoas, etc., etc., procurando desfazer-se de tudo quanto pertencer ao defunto. De volta do cemitério, o rancho é abandonado, toda a família muda-se, entretanto, durante muito tempo, conserva-se, na palhada desocupada, a goa, fogo e cigarros, para que a alma do morto beba, se aqueça e fume. Eis a ideia que manifestam da imortalidade da alma. Quando é uma mulher que morre, de volta do enterro, quebram-se todos os potes, pratos, etc. O rancho também é completamente desmanchado. Os sinais por que os chanés manifestam a sua dor são extremamente ruidosos. O seu lamentar é em altos gritos. meses depois do falecimento de um parente, qualquer recordação provoca cenas de dor estrepitosa, que é logo acompanhada por todas as velhas da aldeia. Assim, o aspecto de um animal que se pareça com um, outrora afeiçoado do defunto, o aparecimento da lua, a vista de uma roupagem, são causas de explosão de gritos, que duram muitas horas. O luto consiste nas mulheres em tirar os seus adornos de prata e ouro, brincos e colares, e cortar os cabelos na altura das faces, nos homens em usar de roupas escuras, sem distintivos nem enfeites. A duração do luto varia conforme o grau de parentesco, o de filho obriga um ano de pai e mãe a muito menos tempo. Perto de nosso rancho de palha, nos morros, habitava uma pobre índia velha que lamentava, noite e dia, da morte de seu filho único, agarrado pelos paraguaios em fins de 1865 e morto por eles a lançadas. O seu soluçar mostrava a dor profunda em que jazia, entretanto seus olhos eram secos e nenhuma lágrima se deslizava pelas rugosas faces. Os índios choram com muita dificuldade. Ora ela enumerava, num cantar monótono, as virtudes de seu filho, ora pedia à lua que recebesse a alma dele e ora rogava ao sol que aquecesse o lugar em que fora lanceado. Era essa infeliz mulher um tipo de dor materna, estava magra como um esqueleto e vivia numa agitação constante. Quase sempre aquelas manifestações são indiferentemente patenteadas, quer pelo falecimento de um homem ou uma mulher, quer pelo de uma criança de peito. Em todos os casos, é o mesmo ulular idênticas às cerimonias. A afeição que as mães demonstram pelos filhos, que um pai tributa à família, a amizade que une os irmãos, são edificantes, os extremos tocantes. Assim os pais servirão com toda a dedicação a seus filhos, que lhes obedecem cegamente. Isto em cada grupo, em cada círculo. Não notamos particular respeito aos velhos, deferência à velhice, como acontece aos índios da América do Norte, de cujos costumes, um tanto poetizados, fez Chateau brilhante assunto de um poema. Dessa submissão resulta a verdadeira venda que se executa entre o pai de uma mulher núbio e qualquer homem que a queira para companheira ou para mero passatempo, a filha sujeitar-se à imposição paterna, aceitando sem murmurar o esposo, que lhe apresentem ou desprezando aquele, cuja separação aconselharem. As mulheres amamentam as crianças por tempo indeterminado, vimos rapagotes de 6 a 7 anos, que vinham correndo suspender-se aos seios de suas complacentes mães. Esta prática faz com que, depois que parem, fiquem as mulheres completamente estragadas. Os seus seios, com a prolongada pressão, pendem ao longo do corpo, o qual também, pelo hábito de carregarem as crianças cavalgando num dos quadris, fica arqueado e desengraçado. O casamento é cerimonia pouco usual, os meios de contraírem-se núpcias são presentes e dinheiro, fonte donde dimana a mais horrorosa imoralidade, visto que a ganância dos pães simplifica todos os preliminares, que, sem dúvida, eram primitivamente exigidos. Por dinheiro obtém-se mulher, quer índio, quer branco ou negro, tem necessidade de sujeitar-se às condições dos pães, os quais também aconselham às suas filhas a liberdade a mais completa em matéria de fidelidade. O gênio dos índios do distrito, em que o ciúme é sentimento quase desconhecido, concorre para desenvolvimento da mais reprovável devassidão de costumes, augmentada pela índole dos habitantes de Merenda, como adiante mostraremos na parte em que tratarmos das relações entre as duas raças. No casamento mais regular e muito mais raro, o noivo escolhe a sua esposa, quando ainda ela é criança, trata dela, dá-lhe roupa, concorre para a alimentação dos pães dos quais é considerado filho e recebe tal tratamento. Aos 10 anos, mal apontam os peitos, ainda não núbio, é a noiva entregue ao seu marido e enrolada com ele numa esteira, ao redor da qual os convidados dançam, cantando, bebendo aguardente e comendo os presentes que são a parte mais importante do casamento. Esse hábito de entregarem meninas a homens é geral, dele tiram os progenitores maior lucro, dimanado da luxúria em seus desmandos brutais, pois essas infelizes crianças são procuradas e obtêm quase sempre altos preços. É o efeito de ideias desmoralizadoras e nojentas. Os índios, que são modelos de afeição pelos filhos, que os tratam com amizade extremosa, nenhum mal enxergam nesses estupros, de que as vítimas vêm impreterivelmente a sofrer em seu organismo e desenvolvimento. As mulheres envelhecem com extrema rapidez, aos 14 anos estão na sua maior expansão corpórea, aos 20 começam a desmerecer, e aos 30 são velhas, memés, cuja decrepidez não se faz esperada. Para sobrestar essa marcha infalível e temida, procurarão elas sempre provocar os móvitos, para o que usam, por conselhos de suas próprias mães e velhas da aldeia, de ervas, e sobretudo choques e apertos no ventre. Assim rara é a Índia, que tenha três filhos quase sempre um ou dois, concebidos na idade em que a faceirice não é de uso. Nos morros, havia uma Kinikinal que, com 17 anos, abortara já 6 vezes. No último parto, o feto, completamente desenvolvido, havia sido, na saída do útero, estrangulado pela própria avó, a qual, desde muito, declarara que só perdoaria se a criança fosse do sexo masculino. Também era uma família de padres, em que todos os componentes pai, mãe, filhos e filhas, cantavam de contínuo, nos atordoando os ouvidos e perturbando as doces horas do sono. Além disso, muitos se distinguiam no brutal brinquedo chamado tajik. É esse jogo um exercício a socos, à maneira do boxe inglês. Para ele enfileiram-se rapazes, mulheres e crianças uns defronte dos outros, procurando, com o punho fechado, ofender a cara do adversário, dando pancadas somente até o queixo. Muitas vezes, furam-se os olhos, quebram o nariz e com o esforço chegam a desarticular o polegar. Assistimos ao tajik entre Kinikinals e Terenas e, ao prazer do jogo, uniam-se sentimentos de grande rivalidade. Entretanto, os velhos separavam logo os contendores, quando estes mostravam animosidade excessiva. Os dois partidos haviam tomado os nomes de Luzia e Saquarema, repercussão longínqua das lutas políticas do Brasil. O é sequila politique seta etniché. Acabou a festança, bebendo-se garapa fermentada, que substituía a aguardente. Cada aldeia tem o seu chefe ou capitão, nomeado, ou pelo governo imperial ou pelo respectivo diretor ou pelo consenso de sua gente. O respeito que eles merecem é pouco extenso, a subordinação aos chefes é muito limitada, muitas vezes é um mero título sem distinção nem regalias. Quanto mais civilizados, tanto menos consideração os índios têm pelos seus capitães. Os guanás não aceitam mais chefe especial. Os quiniquinaus pouco caso fazem do seu velho capitão Flaviano Botelho. Os laianas sujeitam-se mais sem fim, os terenas observam tal ou qual deferência, respeitando mais os seus cabeças de tribu. Quando viajávamos na margem direita do rio Aquidauana, observávamos as relações que existem entre a civilização e os filhos das matas. Em nossos pousos, representávamos, guardadas as proporções e salva a modéstia, o centro civilizado, a poucos passos, com a nossa camaradagem, pousavam alguns guanás, mais adiante ficavam os quiniquinaus, os quais, de quando em quando, vinham misturar-se com a nossa gente num raio duplo, do nosso ponto ao dos quiniquinaus, reuniam-se os laianas e, afinal, a boa distância, congregavam-se os terenas. As relações recíprocas entre esses índios eram de cordialidade algum tanto duvidosa. Os terenas são acusados pelos guanás e quiniquinaus de maus e inimigos dos brancos e eles acusam aos outros de serem falsos e escravos dos portugueses. As raças que habitam o distrito partiram evidentemente da margem direita do rio Paraguai, do lugar onde hoje existe a nação Enima, de que elas são naturalmente ramificação. As provas parecem-nos claras e irrecusáveis. Além da tendência manifesta que os terenas têm para fugirem para as bandas do Chaco boliviano a reunirem-se com outros da mesma tribo que vivem com os enimas, na língua existem palavras que demonstram que a presença dos guanás no distrito foi devida a uma grande imigração. Assim usam frequentemente do termo maiana, que quer dizer semelhante, quando referem a objetos familiares, outros que lhes eram estranhos, por associação natural de ideias. Chamam, pois, ao Boriti Maiana Erena, a semelhança do Carandá à Anta Maiana Camu, semelhante ao cavalo, etc., o que pressupõe o conhecimento do Carandá e cavalo, anterior ao do Boriti e Anta. Ora, os Boritis existem em grande quantidade em todo o distrito, assim como as Antas, e, do outro lado do rio Paraguai não se os conhecem, sendo pelo contrário extremamente comuns os Carandás e cavalos. A conclusão é fácil e vem em socorro do que procuramos sustentar. A língua guaná, de formação muito irregular, provém evidentemente do Guarani, há nela palavras idênticas, iguais exemplo, e o que, sal e morevi, anta segundo os laianas, buricá, Guarani, muricá, guaná, burro. A sua derivação do idioma Guaicuru é clara, não só alguns vocábulos servem para as duas nações, exemplo Catépaga, Pacoja Chuanaga, Dourado, mas muitos são sensivelmente modificações. Assim é o Aica Guaicuru e o Acó, Guaná, que significam não. Contudo, a índole totalmente diversa das duas nacionalidades, as suas ideias, os seus hábitos fizeram com que essas línguas sofressem alteração profunda, quando faladas. A maneira do Guaicuru expressar-se é arrogante, pausada, as aspirações são enérgicas, as palavras, terminando mais particularmente em aio fechados, são quase sempre esdrúxulas ou graves. Há mais abundância de consoantes e essas com som dobrado e gutural. O Guaná fala rapidamente, com ligeiras aspirações, a sua linguagem é uma espécie de sibilar contínuo, os i repetem-se com frequência e as vogais seguem-se umas às outras, com quase tanta profusão quanto, na língua alemã, as consoantes. Na frase do espirituoso escritor francês Oscar Cometante, nas palavras germânicas as vogais se afogam num oceano de consoantes, aparente harinantes ingurgite vasto. No Guaná é a inversa, com mais moderação contudo. As modificações, que cada uma das tribos introduziu, com o tempo, na língua Xané, constituíram quatro dialectos, os quais entretanto são facilmente compreendidos pelos índios de toda aquela nação. A tribo Guaná fala arrastando a língua numa toada de choro cantão à maneira do pronunciar em certas localidades de São Paulo, apoiando muito numa sílaba para correrem sobre as outras. Os quiniquinaus têm seus idiotismos especiais, palavras próprias. Os laianas também as têm. Os terenas, segundo pareceu-nos, usam do idioma com mais justeza e perfeição. Os verbos, nesse dialecto, são mais regularmente formados, apesar do capricho que preside em geral a sua conjugação, as analogias mais frequentes, as frases mais completas. É por esta razão que os brancos do distrito aprendem de preferência a maneira do falar dos terenas, e os compreendem com mais facilidade. Na língua Guaicuru existe uma particularidade interessante: os homens falam por certo modo, as mulheres por outro. Entre os guanás esta diferença existe, porém não se estende a toda a fraseologia.